Senhores Deputados, com algum atraso, estamos em condições de iniciar a nossa segunda audição. Eu pedia aí atrás que os Senhores Deputados criemos condições para ouvir os nossos convidados. Eu agradeço-lhes a vossa presença e dou-vos conta do formato que estamos a utilizar. Convidamos-lhes a ter uma intervenção inicial que escolherão quem ou quantos a devem fazer, num acumulado de 15 minutos, para apresentarem as vossas posições relativamente a aos projetos que estamos a apreciar. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para questionar e para fazer as perguntas que entender conveniente, para depois concluirmos com uma resposta conjunta a todos os grupos parlamentares, o equivalente a 5 minutos por cada grupo parlamentar que o tenha questionado. E, portanto, estamos em condições de iniciar esta audição. Peço aos senhores deputados que criem também, em termos de ruído, condições para sermos todos ouvidos. E dou a palavra à área metropolitana do Porto, não sei se o senhor Presidente do Conselho Metropolitano, Hermínio Loureiro, a quem cumprimento, enfim, este seu regresso aqui a estas lides, e fica à vossa disposição a gestão do tempo.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma explicação justificativa do nosso atraso. Há presidentes de Câmara em viagem. Eu não sei se os senhores deputados vos acontece isso com frequência, mas para nós que temos que fazer muitas vezes a autoestrada Porto-Lisboa, na zona de Leiria e de Santarém, somos muitas vezes surpreendidos por atrasos que não são da nossa vontade, e foi o que aconteceu hoje a esta extensa comitiva. E, portanto, pelo menos a senhora Ministra da Administração Interna hoje engrossou os cofres nesta audição parlamentar, e cada um de nós terá que cumprir, já cumpriu, portanto, com aquilo a que tem direito. Por isso mesmo, as razões do nosso atraso, e pedimos naturalmente desculpa aos senhores deputados, mas efetivamente há ainda presidentes de Câmara em trânsito e vão chegar a qualquer momento. Dar nota que a nossa comitiva é composta pelo Sr. Primeiro Secretário da Comissão Executiva, Dr. Lino Ferreira, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Matosinhos, Presidente da Câmara de Valongo, a Engenheira Sara Lobão e o Arquiteto Avelino Oliveira são também da Comissão Executiva. A caminho está o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, o Sr. Presidente da Câmara da Maia e outros que ficaram. Olha, o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar acabou de chegar e, portanto, as nossas desculpas pelo atraso. Sr. Presidente, dando nota, agradecendo esta oportunidade, aliás, nós solicitámos à Comissão também a vontade de expressar a nossa posição relativamente a esta proposta de lei, que foi discutida em sede plenária e que baixou à Comissão sem votação, mas que, naquilo que diz respeito ao Conselho Metropolitano do Porto, há um conjunto significativo de preocupações relativamente a esta matéria, que são efetivas e que necessitam, e que esperamos efetivamente que a Assembleia da República possa melhorar esta proposta. Se o Sr. Presidente da Comissão estiver de acordo, eu daria depois a palavra ao Sr. Diretor da Comissão Executiva, ao Dr. Lino Ferreira, e depois, numa segunda fase então, a qualquer um dos membros que compõem esta Comissão, Sr. Presidente, para lhe dizer muito rapidamente e sucintamente, as nossas principais preocupações prendem-se, em primeiro lugar, com o financiamento, para ser objetivo e direto nesta matéria, em segundo lugar, com o funcionamento, e em terceiro lugar, com o modelo organizativo. Portanto, são três questões que eu julgo fundamentais, que de forma resumida, o financiamento, porque ele não é claro relativamente às necessidades ao avocarmos as competências da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, e, portanto, temos dúvidas relativamente à questão do financiamento. O financiamento que sempre nos foi garantido que não seria da responsabilidade do poder local das autarquias e que também não ia onerar os utentes do Serviço Público de Transportes, ou seja, não ia ser através da bilhética que os operadores iriam custear o funcionamento da Autoridade Metropolitana de Transportes. E, portanto, esta matéria do financiamento é para nós uma matéria muito importante. Uma segunda questão tem a ver com o funcionamento, porque cada autoridade metropolitana, neste caso a de Lisboa, tem as suas especificidades e a do Porto tem as suas também, e portanto parece-nos que a proposta de lei é muito simplista na forma como transforma as autoridades metropolitanas de transportes ou as passa para os concelhos metropolitanos. Nós, ao lermos em malha fina a lei que enquadra o funcionamento das autoridades metropolitanas, temos um conjunto significativo de dúvidas relativamente à adaptação e à transferência simples, como está nesta proposta de lei, que é, pega-se nas competências da autoridade metropolitana, passa-se para a área metropolitana, neste caso do Porto. Não nos parece que seja assim. Há dúvidas relativamente à Lei 75/2013 e a um conjunto de outra legislação conexa. E depois, relativamente à própria organização, não é? Ou seja, que há as transferências de competências e a descentralização para os municípios, mas nós estamos preocupados naturalmente com a coesão metropolitana e esta matéria dos transportes é se calhar aquilo que mais une uma área metropolitana como a do Porto, como eu disse, com as especificidades muito próprias, com 17 municípios, desde Santo Tirso à Arouca, passando naturalmente por uma malha mais urbana que é servida, por exemplo, pelos STCP. Estamos a falar da primeira coroa metropolitana de 6 municípios que são servidos pelos STCP, mas depois há os outros municípios e naturalmente que aquilo que mais fortalece e fomenta o espírito metropolitano, na nossa opinião, é claramente a questão da mobilidade. E por isso nós temos também concentrado muito das nossas energias e do nosso trabalho nesta matéria. No nosso parecer, conforme os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler seguramente, nós vamos muito ao pormenor, damos nota daquela que foi a troca de correspondência com o Governo. Nós tivemos muitas reuniões com o Governo, mas em cada uma das reuniões escrevíamos uma carta e pedíamos resposta, e isso foi sempre feito, ou seja, as nossas cartas e as cartas do Governo. Há coisas que não batem agora certo, mas naturalmente nós estamos focados e preocupados com o futuro, porque sabemos que a proposta de lei já foi discutida na generalidade no hemiciclo, no Parlamento, baixou a esta comissão e, sinceramente, nós estamos muito esperançados no trabalho que esta comissão possa fazer, e daí o nosso apelo aos diversos grupos parlamentares para que possam ser sensíveis a um conjunto significativo de preocupações que nós vertemos no parecer. E, Sr. Presidente, se me permitisse, eu passava a palavra ao Sr. Dr. Lino Ferreira, que é quem, em nome da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto, mais trabalhou esta matéria, para poder também, cumprindo religiosamente os 15 minutos que nos foram cedidos, para que ele possa, do ponto de vista técnico, dar mais pormenores relativamente às nossas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os senhores deputados, dando nota de que o essencial já foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto. Efetivamente, o nosso parecer acho que retrata fielmente um conjunto vasto de reuniões que tivemos com o Sr. Secretário de Estado a propósito destas matérias e que levou a alguns compromissos que foram assumidos, alguns deles assumidos por escrito e assinados pelo próprio Sr. Secretário de Estado e que agora não vemos espelhados nesta proposta de lei. Não vemos espelhados nesta proposta de lei. Por outro lado, importará também aqui dizer que este nosso parecer também reflete reuniões do Conselho Executivo em que estes assuntos foram tratados e nós, Comissão Executiva, limitamos-nos a fazer uma apreciação mais técnica desta matéria, porque há uma matéria de ordem política no qual todos os membros do Conselho Executivo estão de acordo, que é a descentralização de competências, a passagem de competências nesta matéria de autoridade de transportes para as áreas metropolitanas e para os municípios. Portanto, essa matéria não mereceu qualquer discordância de qualquer dos membros do Conselho Executivo, portanto, eu daria como adquirida. A questão agora, e eu vou tentar realmente dentro do tempo que está destinado fazer um breve resumo daquilo que certamente os senhores deputados tiveram a oportunidade e a delicadeza de ler e consultar o nosso parecer, que foi enviado dentro do prazo regulamentar, e pediria, sobretudo ao meu colega Avelino Oliveira, também da Comissão Executiva, para, se algum ponto mais importante me falhar, fazer o favor de completar. Em primeiro lugar, a questão da Autoridade Metropolitana de Transportes. Poderá ser dito que a lei permite que se consiga encontrar a solução que o Conselho Metropolitano e os Presidentes de Câmara assim o desejarem para formar uma nova Autoridade Metropolitana de Transportes. Nós permitimos-nos duvidar disto. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que a Autoridade Metropolitana de Transportes é uma estrutura que consideramos essencial para, sobretudo para o planeamento dos transportes e para a gestão dos transportes. Consideramos essencial e não está bem a forma como a lei, ou a proposta de lei prevê, que essa autoridade seja extinta, ponto, é isso que lá é dito, e depois caberá à área metropolitana e aos senhores presidentes, membros do Conselho Metropolitano, encontrar a melhor forma de regulamentar uma nova autoridade, entre aspas, uma nova estrutura que possa gerir isto. Portanto, em primeiro lugar, eu aqui lamento ter que dizer em causa própria, porque eu integro também como membro não executivo a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto. Não é verdade que as autoridades metropolitanas não funcionam, é verdade que elas nem sempre tiveram possibilidades de funcionar, por falta de recursos humanos, por falta até de dirigentes e por falta do seu órgão principal, que é o Conselho Geral. Consideramos, portanto, que é preciso encontrar uma forma de gerir e planear os transportes. E não se diga que isso fica genericamente dentro da área metropolitana do Porto e do seu Conselho Executivo. Não se diga isso, da sua Comissão Executiva. Não se diga isto porque quem conhece as áreas metropolitanas, do Porto, quer do Porto, quer de Lisboa, elas foram concebidas e existem um pouco como órgão de concertação política e não como um órgão executivo e, como tal, têm muito poucos recursos humanos, não têm chefias intermédias e isto não está dito aqui como é que se pode organizar, planear os transportes numa área metropolitana com a dimensão e a diversidade da do Porto, sem antes dizer como é que nos podemos estruturar. E ao dizer que poderíamos criar dentro da área metropolitana uma estrutura, estamos a esquecer que a Lei 75, a nova Lei Orgânica das Áreas Metropolitanas e das Comunidades Intermunicipais, não prevê, no seu articulado, a criação de chefias intermédias ou de grupos para gerir. Depois temos a questão das atribuições de competências, que isto consideramos que é uma matéria muitíssimo importante e que não estará bem tratada na proposta de lei. Aquilo que se fala é em delegação de competências e não em transferência de competências. E aqui existe talvez o problema mais complicado, é que a Lei 75 diz que as competências delegadas pelos municípios nas áreas metropolitanas ou nas comunidades intermunicipais têm a vigência de um mandato autárquico. Ora, o que se quer dizer com isto é que estabilidade poderá ter uma estrutura que governe os transportes na área metropolitana, se de um momento para o outro e perante umas novas eleições autárquicas, o novo autarca ou o novo executivo autárquico entender que as competências que foram delegadas em matéria de transportes pelo executivo anterior não estão certas e, portanto, quer revogá-las ou quer avocá-las ou quer alterá-las. Pronto. Depois, o financiamento, eu penso que o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano já disse o importante sobre as questões de financiamento. A lei, aquilo que prevê, é que seja garantido do Orçamento Geral do Estado e até dezembro do corrente ano 2015 a verba necessária ao pagamento dos técnicos que desempenham funções na Autoridade Metropolitana de Transportes e que serão, digamos, importados ou assimilados pela área metropolitana do Porto. Mas é importante referir que o funcionamento daquela estrutura não se resume ao pagamento dos recursos humanos. Portanto, há toda a estrutura de funcionamento, água, luz, telefone, etc. Acresce que, no caso concreto do Porto, eu peço desculpa por estar a falar depressa, no caso concreto do Porto, a Autoridade Metropolitana de Transportes está num edifício do Estado. O Estado fez obras nesse edifício avultadas e a autoridade mensalmente está a fazer o pagamento dessas obras. E, portanto, há aqui um pagamento mensal de algum significado. Ainda muito mais nos preocupa a questão dos grandes financiamentos, isto é, uma coisa é financiar a estrutura de governo, outra coisa é financiar o investimento. Quem é que vai assumir e como é que vai ser assumido o investimento. Depois, e para terminar, para dar um minuto ao meu colega, eu custa-me muito ainda a perceber até onde e como é que estão delimitadas as obrigações de serviço público e como é que vão ser financiadas as obrigações de serviço público. Uma coisa é financiar a estrutura, já percebemos, outra coisa é financiar as obrigações de serviço público, aquilo que é realmente um serviço público e que não dá lucro aos transportadores. Eu peço desculpa, muito obrigado.
Licença, muito boa tarde a todos os deputados. Eu, para não tirar tempo também aos seus presidentes, que sei que devem querer dar algumas palavras, só acrescentaria dois pontos ao que o Dr. Lino Ferreira aqui apresentou, que eu penso que poderiam só ser reforçados. A questão, efetivamente, do número de autoridades que podem ser criadas, nomeadamente no âmbito da área metropolitana do Porto, com este diploma nos moldes em que ele está escrito, poderemos ficar com 17 autoridades metropolitanas, correspondendo aos 17 municípios, mais uma, que é a da área metropolitana do Porto. E, portanto, teremos com 18 autoridades e, portanto, isto, no nosso caso, será muito difícil de governar, claro que sendo uma caricatura. E, portanto, eu creio que esta questão deve ser apurada pelos seus deputados. O segundo aspecto que me parece também muito difícil de tratar objetivamente é a questão do período de transição. Prevê-se um período de transição durante o ano 2015 de vigência, extinguindo a atual autoridade e passando para as competências da Autoridade Metropolitana do Porto, durante o período 2015 e neste período, que corresponderá a 6 meses, se tanto, terão que fazer todos os contratos interadministrativos, criando as taxas devidas que estão aqui previstas, e eu creio que será inexequível nestas duas questões. E, efetivamente, já agora chamar a atenção, que tanto no caso da área metropolitana de Lisboa, como no caso da Autoridade Metropolitana de Lisboa de Transportes, no caso da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, o número de pessoal efetivo é muito reduzido e completamente inexistente para conseguir desempenhar todas as funções que estão acometidas, o que significa que, logo numa primeira fase, será necessário proceder a um reforço da contratação de pessoal e, como todos os seus autarcas muito poderão bem explicar, hoje em dia a Lei das Finanças Locais restringe todas as necessidades que aqui estão e este diploma provavelmente também não dá aqui nenhuma porta de abertura. E disse. Obrigado.
Vamos agora fazer uma ronda de questões pelos diferentes grupos parlamentares. Depois, no final, será feita uma resposta conjunta e, portanto, peço-lhes que vão tomando nota das sucessivas questões que vão sendo postas pelos respectivos grupos parlamentares. Começamos já pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Conselho Metropolitano do Porto e à sua Comissão Executiva também. E dizer-lhes que, de facto, enfim, nós já tínhamos tido ontem, tivemos a oportunidade, os senhores tiveram a amabilidade de nos conceder a nós, Grupo Parlamentar, uma audiência em que já trocámos algumas impressões e que, de facto, existe uma grande coincidência de opiniões entre as que expressaram e aquelas que são as nossas do grupo parlamentar. E, de facto, existe aqui uma grande predisposição para que exista uma verdadeira descentralização em matéria de mobilidade e transportes no país e, principalmente, nas áreas metropolitanas. Isso, aliás, é a evolução natural daquilo que foi a Lei 1 de 2009, que criou as Autoridades Metropolitanas de Transporte e que agora, de facto, o passo seguinte é transferir completamente as competências para os municípios. Mas também existe aqui uma grande sintonia relativamente àquilo que são as questões que separam uma descentralização que está votada ao insucesso daquilo que é uma descentralização que terá a probabilidade de correr muito bem e que será proveitosa para os cidadãos e para os municípios. E aquilo que separa, de facto, e o Sr. Presidente esteve, na nossa opinião, a definir muito claramente, são questões de financiamento, funcionamento e modelo organizativo. São, de facto, estas. E que nós, não vamos repetir as questões que se colocam. Eu gostaria só apenas, relativamente àquilo que foi dito, e agradeço, de facto, a brilhante intervenção do Dr. Lindo Ferreira, mas gostaria que esclarecesse um pouco relativamente à questão da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, qual é a solução preconizada, ou seja, se ao invés daquilo que está na proposta de lei, se entendem que aquilo que deve ser transferido é a Autoridade Metropolitana de Transportes para a total, para a área metropolitana, mantendo as suas competências. Ou seja, desta forma, as competências seriam não transferidas para os municípios, mas sim seriam transferidas para a própria área metropolitana, obviando, claro, todas as questões que foram colocadas também pelo Sr. Arquiteto Avelino em matéria de, por um lado, de desagregação, mas, por outro lado, de dificuldade em criar, da parte dos municípios, uma nova autoridade e de alguma forma, também, o ultrapassar a questão da diferença entre aquilo que são competências próprias e competências delegadas, que naturalmente vai pulverizar e vai tornar precária qualquer organização que se tenha. Mas gostaria também de colocar aqui outras questões que, sendo que umas delas que estão na própria lei e que têm a ver com a questão do financiamento, não é matéria de sumenos, mas cruzada aqui com uma outra questão, que é, não são transferidas as competências relativas a duas das entidades mais, todas são fundamentais, mas eu diria que há umas mais fundamentais que outras, entidades fundamentais para o planeamento, para a gestão, para a vivência e para a economia e para o financiamento de todo o sistema de mobilidade da área metropolitana do Porto. Estou a falar da STCP e da Metro do Porto. E a primeira pergunta é se consideram que é razoável estarmos a falar aqui de transferência de competências na área da mobilidade e sermos sermos muito claros relativamente à questão das transferências das competências, sendo que elas só serão efetivadas depois de se quebrar o vínculo jurídico que existe à data da aprovação da lei. Por um lado, não há estes dois instrumentos, que é o transporte rodoviário no centro da área metropolitana, que é o transporte em metro, mas também, e na ausência de transferência de competências, também aquilo que é a clarificação relativamente ao transporte ferroviário pesado de natureza suburbana, ou seja, o serviço, não estou a dizer transferência de gestão das infraestruturas, mas sim da gestão daquilo que é o serviço ferroviário na área metropolitana, ou seja, aquilo que tradicionalmente a CP chama de serviços suburbanos do Porto. E ausência de transferência de competências. E cruzados com isto, nós gostaríamos de colocar aqui uma questão, que é, sendo esta matéria tão relevante, fundamental, Aliás, eu diria que não vale a pena começarmos a falar de mobilidade na área metropolitana do Porto se não falarmos da STCP, da Metro do Porto e dos suburbanos de ferroviários do Porto. O resto, enfim, o resto, o que é que fica? Pergunta-se o que é que fica e, portanto, se faz ou não faz sentido. E atendendo a isto, se entende, no entender do Conselho Metropolitano, se faria sentido suspender os processos de PPP que estão em curso relativamente à STCP e à Metro do Porto. Não estou sequer a colocar uma questão que julgo que enfim, não é o objeto desta reunião, se faz sentido, se não faz sentido, uma PPP da STCP, ou se faz ou não faz sentido a PPP conduzida da forma como foi relativamente à Metro do Porto. Não é essa a minha questão. A minha questão é, se considera ou não fundamental que estas entidades também devam fazer parte deste jogo da transferência, jogo no bom sentido de transferência de competências, e se assim for, se faz ou não faz sentido suspender estes processos de PPP e continuá-los ou não, mas aí sim, já depois de uma transferência efetiva. Se são os municípios, se há a área metropolitana que deve ter competências em matéria de mobilidade, independentemente de todas as outras questões de financiamento, organização, de funcionamento, tudo o que está em causa, mas se são os municípios que devem ter as competências, se há a área metropolitana que deve ter as competências nos transportes e na mobilidade metropolitana, faz ou não faz sentido que estes são os transportes essenciais da mobilidade metropolitana, fiquem de fora e, consequentemente, se assim não for, sejam suspensos os concursos em curso para as PPP. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada e, mais uma vez, bem-vindos a esta Casa.
Obrigado, Sra. Deputada. Continuamos agora com o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado, suponho, Pedro Cavaleiro, se faz favor. Paulo Cavaleiro, desculpe.
Não foi mal, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o querido amigo Irmino Loureiro e todos os outros autarcas aqui presentes e toda a estrutura que aqui se faz acompanhar neste processo, o que revela que consideram esta proposta legislativa de grande importância, e isso é positivo. É verdade que a legislação sobre esta matéria precisava de ser atualizada e melhorada, e é verdade, e eu reafirmo aquilo que disse há bocadinho, nós achamos que é sempre mais importante mudar e tentar melhorar as coisas do que não fazer nada, como também alguns já sugeriram. E eu acho que estamos perante uma proposta que precisa e está a ser debatida, e hoje aqui estamos aqui a fazê-lo, e agradecemos também os contributos que a própria Área Metropolitana do Porto já deu a este processo, mas entendemos que podemos chegar a uma proposta que seja positiva e que possa ser melhorada naquilo que são algumas das dúvidas que colocam neste processo. Há aqui uma questão fundamental que eu acho que nós temos que encarar com toda a frontalidade, que é, e voltando à lógica do fazer, quer dizer, este é um processo de descentralização, objetivo e inequívoco. Agora podemos discutir o formato, a forma como é feito, mas é um processo de descentralização. É verdade que nós sabemos que este processo vai permitir àqueles que estão mais perto poderem tomar as decisões melhor, acompanhar mais de perto, terem poderes para poderem intervir, sendo certo, como aqui também já foi dito, que é preciso, se calhar, clarificar algumas das competências que aqui estão definidas, mas é verdade que há claramente o maior poder daqueles que estão mais perto para tomar as decisões sobre o seu território, sobre aquilo que se passa no seu território, e isso parece-me muito positivo. Depois, nós não temos dúvidas, nem temos nenhum tipo de reserva sobre aquilo que confiamos nos autarcas e nas entidades também supramunicipais. Portanto, nós confiamos muito naquilo que possam fazer e naquilo que possam chegar a entendimento com as propostas que tem depois de debater e trabalhar em conjunto, porque esse é que é o desafio que temos pela frente. Porque se todos encharmos aqui, porque o limite é uma legislatura e porque depois pode, muda o Presidente da Câmara, já pode mudar aquilo que é a sua visão sobre esta ou aquela matéria, isso é verdade, mas é verdade que também o objetivo que todos nos une de desenvolvimento e de estratégia muitas vezes tem que ultrapassar mais do que apenas um mandato e, portanto, é importante também, dentro de cada município, procurarmos os entendimentos que possam ser importantes para todos. E nessa questão também há aqui também uma questão de equilíbrio. Eu falo mais à vontade neste processo porque eu sou deputado eleito pelo Distrito de Aveiro, mas sou de um concelho que faz parte da área metropolitana do Porto, mas que sente muito pouco em termos daquilo que é a lógica metropolitana no seu concelho essa realidade. O que é verdade é que a questão dos transportes é verdadeiramente, se calhar, o cartão de identidade que pode existir numa área metropolitana, das suas maiores marcas, mas, por exemplo, o andante não chega ao concelho que eu faço parte, São João da Madeira, e a outros concelhos do sul da área metropolitana do Porto. E, portanto, eu acho que esta é aqui também uma oportunidade que podemos ter nesta matéria. E acho que também temos de ter toda a abertura para tentar mudar esse trabalho que aqui na Comissão e que no Parlamento queremos fazer, colhendo as propostas que todas entidades, as que ouvimos hoje e aquelas que foram também enviando o seu parecer escrito, aqui nos apresentar. É verdade que existem algumas dúvidas relativamente à questão do financiamento e que é preciso tornar mais claro, e é verdade também que existem aqui algumas questões relacionadas, por exemplo, de clarificação relativamente a quem tem que fazer os investimentos e como é que eles se fazem e que processo é que decorre. Acho que também uma das questões que têm colocado, quer na metana de Lisboa, quer na metana do Porto, também prende-se com a questão do prazo para a implementação deste processo, e gostaríamos de saber se tem alguma sugestão relativamente a esta matéria em termos ao prazo para ser execuível, por exemplo, aplicar novas taxas que estão previstas nesta proposta, e de algumas questões que também que existem dúvidas, e se tem também alguma sugestão de algo que se possa fazer para acompanhar a implementação deste processo. Nós sabemos que é um processo de alguma complexidade, de alguma ou de grande dimensão, e que traz e vai trazer algumas questões que vão ser preciso resolver. E, portanto, entendemos e percebemos bem também a questão que colocam da clarificação de competências. É muito importante neste processo para que não existam depois dúvidas quando passamos à prática. E gostaria de uma última nota, de perguntar também se conhecem ou se porventura têm alguma sugestão de algum outro exemplo que até de outro país, por exemplo, que entendessem que pudesse ser útil nesta análise que estamos a fazer. E era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Continuamos com o Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Altino Bessa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Hermínio Loureiro e, na pessoa dele, cumprimentar todos os membros que o acompanham. Agradecer não só o vosso parecer que já nos fizeram chegar, oportunamente e muito detalhado, é verdade, mas também as vossas preocupações e a exposição que aqui nos trouxeram. É óbvio que é o objetivo do CDS e da maioria, ouvirmos de viva voz aqueles que são os mais interessados diretamente nestas matérias, de forma a melhorarmos a proposta. Essa é a nossa intenção. Mas, e até porque acabamos de ouvir a área metropolitana de Lisboa, os representantes da área metropolitana de Lisboa, e há aqui diria que alguma diferença de opiniões em relação a algumas análises. Por exemplo, na questão da extinção das autoridades metropolitanas, o representante da área metropolitana de Lisboa disse-nos que esta era quase a única coisa boa que a lei tinha, era a extinção da Eu fiquei com essa sensação que entendia que a integração da autoridade na área metropolitana que era benéfica. Pelo menos foi essa eu admito que foi isso que percebi. Relativamente às despreocupações que nos trouxeram, se como o Dr. Lino Ferreira disse, que não é verdade que as autoridades não funcionem, mas não é positivo que se elas funcionam, não podem funcionar também dentro da área metropolitana? Se esta integração não é possível. A questão das compensações, que foram aqui detalhadas, as compensações financeiras pelo representante da área metropolitana de Lisboa, que detalhou as compensações financeiras e as compensações e as indemnizações compensatórias. Eu gostava também de lhe perguntar, neste momento, quais são as indemnizações compensatórias. Pelos vistos, para Lisboa serão à volta de 40 milhões de euros, segundo aquilo que aqui percebi, e também quais são, neste momento, o valor das indemnizações compensatórias que existem na área metropolitana do Porto. Também houve uma preocupação relativamente à transição dos recursos humanos da autoridade para a área metropolitana. Essa também é uma preocupação vossa. Também foi aqui dito que a área metropolitana não são autarquias, não podem lançar taxas metropolitanas. A pergunta que lhe faço é se o seu entendimento é que a área metropolitana pode ou não lançar estas taxas, porque o entendimento da área metropolitana de Lisboa é que foi exatamente isso que disse, que a área metropolitana não são ainda autarquias, não podem lançar taxas metropolitanas. E se é esse o vosso entendimento ou não. Relativamente ao financiamento, e no artigo 11 foram quantificadas, pelo menos aqui para Lisboa, entre 3,4 a 3,8 as receitas das taxas, caso seja aplicada a taxa de 2%. Quanto é que estimam para o vosso caso este valor, em que valor é que se situa? E também, relativamente às receitas de contrapartidas, na linha H do mesmo artigo, receitas de contrapartidas financeiras pelo direito de exploração de serviços públicos de transporte de passageiros. Também, na área metropolitana de Lisboa, falam em cerca de 3,4 milhões de euros. Qual é a estimativa que fazem para esse financiamento, através dessa receita? E também gostaria de lhe perguntar, porque falam aqui no vosso documento relativamente à intenção da concessão das empresas do metro e da STCP. A pergunta que lhe faço é se têm uma objeção de fundo contrária a esta concessão. Se a área metropolitana do Porto manifesta essa, ou se, pelo contrário, acompanha o Governo no sentido de concessionar estas duas empresas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Continuamos com o Partido Comunista. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, eu queria cumprimentar toda a delegação da AMP que se encontra aqui presente, agradecer a vossa vinda e o vosso contributo para esta discussão, cumprimentar o Sr. Presidente, o Ministro Moreira, toda a delegação, os Srs. Autarcas aqui presentes, toda a estrutura, e uma primeira sugestão. Antes de se pronunciarem sobre o que foi a discussão ainda há pouco realizada com a EML, veja o vídeo primeiro, porque as referências que vieram até agora levam, se calhar, alguma cautela, nomeadamente sobre a posição que foi aqui manifestada. Queremos valorizar muito a reflexão, a experiência, o conhecimento concreto e os alertas que trouxeram nas intervenções até agora, ao início da reunião, mas também no parecer escrito, no parecer e com os anexos em particular, que demonstram que, mais uma vez, nestas coisas é preciso estar de boa fé a trabalhar. É preciso que haja boa fé, é preciso que haja clareza e coerência nas posições assumidas de parte a parte, mesmo na divergência, mesmo na diferença de opiniões e perspectivas, tem que haver referências de base com que possamos contar. E, pelos vistos, neste processo, mais uma vez, não foi isso que aconteceu, infelizmente. E não foi isso que aconteceu em relação às autoridades metropolitanas de transportes, nomeadamente à posição manifestada pelo Governo em relação à MTP. Nós gostávamos de convidar a AMP, convidar os senhores digamos, a um sublinhado mais claro, para que não haja dúvidas, porque, por nossa parte, a função metropolitana, digamos assim, de autoridade do Estado relativamente ao funcionamento dos sistemas de transportes é uma coisa que exige, de uma maneira incontornável, a palavra e a participação concreta e ativa do poder local. Não há dúvida nenhuma. A questão é, a partir do momento em que se sacode, eu não direi transfere, sacode para o poder local competências, responsabilidades e exigências, desde logo ao nível do financiamento do sistema de transportes, que tornam incomportável qualquer funcionamento, já nem direi do ponto de vista da garantia da prestação do Serviço Público de Transportes, o próprio funcionamento nos termos em que os senhores aqui demonstraram. Porque, da forma como está colocado, e a transferência das verbas para o funcionamento e o pagamento dos salários dos técnicos, são dos técnicos que estão hoje, e está muito bem demonstrado, digamos, a exiguidade dessa capacidade de resposta para as competências e exigências que se pretende apontar para o futuro. E já nem falamos das tais questões pesadíssimas, altamente exigentes, especialmente até quando pensamos na região metropolitana do Porto, quando se trata de infraestruturas de longa duração, infraestruturas de vários tipos, terminais, interfaces, etc. Não apenas na manutenção e na sua gestão, o que já é uma exigência grande, como inclusive nas perspectivas que qualquer região tem que ter e com o dinamismo que tem a região metropolitana do Porto e o norte do país em relação à expansão, ao desenvolvimento, à modernização, etc., etc. Outra coisa que eu gostava de vos pedir, e que tem a ver com o parecer, e que está refletido também no documento, é a questão desta intrigante e enigmática visão estratégica e integrada do sistema de transportes, que basicamente fala de autocarros e metropolitanos. Exclui o transporte ferroviário, exclui o transporte fluvial, exclui o setor do táxi, tem um papel incontornável no funcionamento dos territórios e dos transportes e da mobilidade, e de que maneira é esta que se está aqui a fazer uma gestão e um regime jurídico e um enquadramento jurídico de um sistema que deixa de parte setores e componentes fundamentais do sistema. Gostava também de colocar essa questão. Relativamente ao pagamento da própria exploração e da operação do transporte público enquanto serviço público que tem de ser, que devia ser. Nós, desde o início, apontámos, chamámos as PPPs pelos nomes, para não usar o ditado popular na íntegra, quisemos chamar as PPPs pelos nomes e dissemos aquilo que nós consideramos e que são os factos que vêm demonstrar que está em causa relativamente à subconcessão STCP e Metro do Porto. Nós estamos, efetivamente, perante um processo que transforma aquilo que se chama indemnização compensatória numa espécie de PPP com renda garantida. E o apuramento que nós temos feito, e pensamos que não somos só nós, é que no tempo da concessão, do ponto de vista do caderno de encargos, há aqui uma fatura que é, grosso modo, 1.000 milhões de euros ao longo daquele tempo de concessão que alguém vai ter que pagar. E esta lei vem dizer que são os municípios e a AMP. É disso que estamos a falar. Eu gostava que os senhores abordassem a questão do financiamento da operação e da prestação e da garantia do Serviço Público de Transportes. Só estamos a falar em SCP e Metro do Porto. Não estamos a falar da outra realidade muitíssimo complexa, muitíssimo heterogénea e muitíssimo exigente do ponto de vista político, estratégico e de intervenção das administrações públicas, que são, mesmo não falando dos suburbanos do Porto em termos da ferrovia, podemos falar, mesmo no restrito universo desta proposta de lei, sobre aquele ecossistema muito diverso e complexo das rodoviárias e das camionagens que funcionam na região e do serviço público que temos legitimamente a expectativa que seja prestado às populações. E com que instrumentos? E com que financiamento? E com que exigências e com que contrapartidas? 1%, agora é 2%. Os 2% de taxa em relação às receitas tarifárias resolve isso? Eventualmente se resolverá em Gaia, no Porto, mas resolve em Arouca? Resolve em Santo Tirso? Do ponto de vista das receitas tarifárias do sistema? Gostávamos de ouvir essa perspectiva, porque é uma preocupação para nós. Está a ser, para terminar, Sr. Presidente, está a ser colocado ao poder local, municípios ou regiões metropolitanas, uma exigência e uma responsabilidade que, independentemente das concessões políticas e até estratégicas sobre os transportes, é uma questão básica de bom senso concluirmos que não vai funcionar. Isto, aquilo que há pouco se dizia, quando nós colocámos se isto era uma bomba relógio, alguém nos respondia, não, não é uma bomba relógio, é uma bomba cronómetro. Está mais depressa do que parece. E isto é um problema que nos preocupa. Agradeço, Sr. Presidente, termino falando sobre este problema que tem que ver com o período de transição e com este prazo de 6 meses em que fundamentalmente têm que ser definidos e aprovados e fechados contratos interadministrativos, transferências de competências, definição de taxas e sua aprovação, envolvendo várias entidades e entidades que são heterogéneas entre si. Mas queria tranquilizar-vos, porque estes 6 meses acontecem numa particularmente tranquila para o país, que é a campanha eleitoral. E, portanto, tudo isto a ser negociado e decidido durante o verão e durante a campanha eleitoral de setembro é algo que nós podemos naturalmente encarar com todo o otimismo e tranquilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Continuamos com o Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes da área metropolitana do Porto. Bom, é a terceira vez que nós hoje estamos também a discutir isto e é importante porque vamos sempre tendo mais argumentos e que se eu, quando esta manhã cheguei à Assembleia contra esta proposta de lei, eu vou sair daqui muito mais contra esta proposta de lei porque não consigo ouvir bons argumentos que a defendam. Ainda estou à espera que alguém me apresente bons argumentos, porque, e aqui não se trata de uma questão de ser a favor ou contra a descentralização, nós somos a favor da descentralização, sim, mas assim não, porque o que me parece é que se está a criar um presente envenenado, estão a entregar às autarquias um presente envenenado. Nós vamos analisando a estratégia e a estrutura que está por trás desta proposta de lei e do ponto de vista ideológico, é óbvio que o Bloco de Esquerda contesta este modelo de PPP a transformação das PPP como modelo de referência de transportes públicos, ou vão deixar de ser públicos em Portugal. Mas o que parece é que este Governo está a chutar para fora do próprio Governo e da máquina do Estado o mais que pode, correndo o risco de criar um monstro ao nível das autarquias, que as autarquias não têm capacidade neste momento, nem os recursos, nem os meios, nem o tempo para lidar. E, portanto, podemos estar a criar uma situação que no futuro pode pôr em causa o próprio funcionamento do sistema de transportes públicos. E é bem mais grave e bem mais sério do que seria de esperar, ou seria razoável de esperar, numa lei que vai ser aprovada em meia dúzia de meses e implementada ainda menos tempo, com riscos para todos. As questões que eu tinha para colocar são exatamente as questões que colocaram. E por isso eu esperava que me pudessem dar alguma resposta, mesmo que seja mais dúvidas, que é os municípios, autarquias, autoridades, as áreas metropolitanas têm meios humanos e técnicos para lidar com este processo? Têm tempo para lidar com este processo? Têm garantias de financiamento futuro para poder estar à frente deste processo? Têm algumas garantias, quer ao nível de serviço público, quer de compensações a privados, que já percebemos que vão existir, quer ao nível de investimentos em infraestrutura e em material no futuro, que vão ser compensadas por isto? Ou vamos ter uma situação de progressiva degradação de transportes públicos em que o Estado Central e a Administração Central sacam a água do capote a dizer isso é com as autarquias e as autarquias ficam de mãos atadas sem ter os meios para lidar com os problemas que vão existir daqui para a frente. Depois, há uma questão paralela a esta dos meios, dos recursos e do financiamento que diz respeito à coordenação e à visão integrada. A questão, um bocadinho levando esta metodologia ao ridículo, podíamos ter 17, e colocou essa questão de 17 áreas, 18 metropolitanas ou autoridades de transporte. Isto, pelo atual modelo até que os transportes têm no Porto, adota características muito específicas, e era essa a avaliação que eu gostava que nos pudessem trazer aqui, que é de que forma é que esta proposta de lei e a forma como reorganiza o sistema de transportes terá um impacto no sistema de transportes que no Porto já é muito complexo e já é muito espartilhado, é diferente de Lisboa desse ponto de vista, e seria bom ter esse feedback, essa análise mais precisa. E de que forma é que acham que esta proposta vai permitir ou não um planeamento integrado do sistema de transportes? Portanto, se podemos ter como horizonte um planeamento político, como tem de ser, dos transportes, da sua integração social, promove a coesão territorial e também a sustentabilidade do próprio sistema, porque as partes mais lucrativas têm que servir para ajudar a financiar as partes menos lucrativas, porque estas são necessárias enquanto serviço público. E se esta proposta permite fazer todo esse planeamento económico, financeiro, social, territorial, político, que é necessário fazer? Eram estas as perguntas que eu tinha para deixar, sabendo que... Mas se me puderem surpreender, de facto, com um argumento positivo, eu agradeço.
Terminamos, senhores deputados, esta ronda. Damos agora 25, 30 minutos à área metropolitana do Porto para gerir este tempo e gerir também as questões que lhe foram colocadas em termos de resposta. Sr. Presidente, se quiser começar, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Eu vou também, naturalmente, o tempo que nos é dado, vou partilhar com os meus colegas Presidentes de Câmara que estão aqui presentes. Já me pediram o Presidente da Câmara de Gondomar e o Presidente da Câmara de Valongo e também a Comissão Executiva, mas vou procurar responder objetivamente a cada uma das questões que foram colocadas. A Sra. Deputada Ana Paula Vitorino fez um conjunto de questões que colocou, mas todos os senhores deputados falaram na questão das mais responsabilidades que a área metropolitana do Porto pode assumir nesta área da mobilidade e dos transportes. E eu, respondendo a todos os senhores deputados, a todas e a todos os senhores deputados, queria dizer que nós estamos disponíveis para assumir mais responsabilidades. Isso, que não fique nenhuma dúvida relativamente a essa matéria. Sendo certo que, para assumir de forma responsável mais competências e responsabilidades, precisamos, naturalmente, de legislação que nos dê esse conforto e, naturalmente, dos meios financeiros que nos permitam cumprir com esse desidrato. Neste momento, as nossas dúvidas relativamente às questões relacionadas com os meios financeiros são mais que muitas e, portanto, eu, não querendo desiludir a Sra. Deputada Mariana Mortágua, quero lhe dizer que eu seguramente não a vou surpreender, pelo menos pela positiva. Posso dar-lhe mais preocupações, mas já tenho que chegar no BES e no GES e, portanto, não lhe queria dar mais responsabilidades. Mas nesta matéria, o que eu lhe quero dizer, Sra. Deputada, é que nós, autarcas, estamos completamente disponíveis para assumir mais responsabilidades, não os escamoteamos, sabemos o que podemos fazer, mas naturalmente que não podemos assumir se não tivermos os meios que possibilitem atingir esses objetivos. E vamos a meios. Só para um enquadramento geral, a área metropolitana do Porto, que tem a população que tem, que é composta por 17 municípios, que os senhores deputados conhecem bem, tem um orçamento de 1,9 milhões de euros. 700 mil euros do orçamento de Estado e 1,2 de quem? De cotas das autarquias locais. Ou seja, quem paga o funcionamento da área metropolitana do Porto são as câmaras municipais. 1,2 que transferem, religiosamente, sob pena, no nosso regulamento interno, quem não pagar as cotas não tem direito a usar a palavra. Vai aos conselhos metropolitanos, mas não fala. Olha, o Sr. Presidente da Câmara não pode falar porque deve as cotas. E, portanto, todos pagam porque todos querem falar. Mas isto, eu estou a dar este exemplo porque é bom que tenhamos a noção do que é que estamos a falar. Porque às vezes as pessoas olham para a metropolitana do Porto e devem pensar que é um edifício gigantesco, com centenas de pessoas. A área metropolitana do Porto tem 6 técnicos superiores. Tem 11 pessoas a trabalhar. Vamos ser objetivos sobre esta matéria. E, portanto, só para perceberem que nós estamos, repito, disponíveis... Sim, com certeza. Eu depois digo isso no fim. A Comissão Executiva já me está a dizer, para dizer que trabalham muito, pois eles são 6 técnicos superiores, seguramente, e é verdade. E eu reconheço isso, naturalmente. E já agora deixem-me dizer-vos que este parecer que os senhores deputados têm, que foi elogiado por todos os grupos parlamentares, foi feito internamente pela nossa Comissão Executiva. Portanto, nós não pedimos a nenhuma consultora para fazer o parecer, foi feito por nós e, portanto, aqui está. Não custou dinheiro, custou trabalho, custou horas de dedicação e de estudo e alguns fins de semana.
E, portanto, este enquadramento é muito importante, porque, efetivamente, eu julgo que foi o Sr. Deputado Bruno Dias que colocou a questão, há uma diferença muito grande entre a área metropolitana de Lisboa e do Porto. E, portanto, nós não podemos fazer uma legislação ou uma proposta de lei sem percebermos que há especificidades muito próprias que urge acautelar. A Autoridade Metropolitana dos Transportes, já aqui foi dito também... E na altura foi o Sr. Dr. Lino Ferreira, que faz parte da Autoridade Metropolitana de Transportes, e ele costuma dizer, ele não disse aqui, talvez por vergonha, mas eu digo, faz parte com orgulho da Autoridade Metropolitana de Transportes, desde a sua fundação, mas a Autoridade Metropolitana de Transportes, até estamos à vontade dentro desta sala, porque a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino tinha outras responsabilidades, eu por acaso também tinha outras responsabilidades nessa altura, ela era membro do Governo, eu era deputado, e portanto aprovámos legislação de enquadramento para o funcionamento das áreas metropolitanas de transportes, mas até nessa altura o Governo, ou os representantes do Governo, tinham uma percentagem elevada de presentes nessa Autoridade Metropolitana de Transportes, que, para os senhores deputados perceberem, e não foi o caso, porque depois, efetivamente, também houve eleições e houve alterações de Governo e essas coisas todas, mas se o Governo não quiser que a Autoridade Metropolitana de Transportes não funcione, o Governo consegue bloquear o funcionamento da Autoridade Metropolitana de Transportes. Basta não nomear os seus representantes, porque nem sequer o Conselho Geral consegue reunir, que foi o que aconteceu nos últimos anos. O Conselho Geral não reuniu porque os representantes do Estado não estavam lá. E, portanto, era convocado e não funcionava. Isto, portanto, para ser claro, objetivo, transparente e o mais frontal possível relativamente a esta matéria. A Sra. Deputada Ana Paula Vitorino colocou uma questão e o Sr. Deputado Bruno Dias também relativamente à subconcessão dos STCP e da Metro do Porto. Não é matéria diretamente, ou seja, objetivamente, mas tem a ver com isto e eu percebo a vossa questão. A nossa posição foi muito clara relativamente aos nossos representantes, quer na administração da Metro do Porto, quer nos STCP, como sabem, são vogais não executivos, estão em minoria e a nossa indicação de voto, que foi cumprida pelos nossos representantes, foi de abstenção. Nós não quisemos que pudesse ser criados obstáculos, pusemos um conjunto significativo de dúvidas, temos declarações de voto escritas relativamente à matéria e sobre a subconcessão eu vou só dizer uma coisa que acho que tranquiliza os seus deputados. Nós sempre defendemos, e o Governo não respeitou essa nossa posição, sempre defendemos, e dissemos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que achávamos que o concurso devia ter prévia qualificação. E o Governo decidiu não optar pela prévia qualificação. Porque a prévia qualificação dava-nos garantias naquilo que fossem os candidatos à prestação do serviço público que estava objeto de subconcessão. E, portanto, sobre essa matéria nós não quisemos ser acusados de criar obstáculos e, portanto, estamos agora a aguardar, sei que houve providências cautelares, já houve decisões judiciais sobre essa matéria, não nos quisemos diretamente estar nem para dizer que estávamos a defender, nem dizer que estávamos contra, deixámos, obviamente era uma opção, deixámos correr e esperamos que isto termine e que termine bem, naturalmente, não é? Porque a nossa preocupação é a prestação do serviço público. Nós não optámos pela judicialização da política, achámos que esta era uma matéria que não valia a pena entrarmos por essa matéria. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, o Sr. Deputado pergunta no processo de descentralização, ouça, não há nenhum autarca responsável que seja contra a descentralização. Isso para isso... Seguramente que os eleitores do seu Conselho não lhe tinham votado nele, independentemente do partido político que ele representa. Nós somos todos favoráveis à descentralização. Agora, temos que ter, naturalmente, os meios necessários para cumprir com essa descentralização. Não é um aligeirado de responsabilidades, não é um agora fiquem lá com isto, não é passar a bola para os municípios, falando numa linguagem desportiva, se me permitem. E, portanto, nós nessa matéria... Somos totalmente favoráveis à descentralização, mas ela tem que ter os meios financeiros que permitam naturalmente cumprir com essa nossa missão. O Sr. Deputado Bruno Dias e também os restantes senhores deputados que usaram da palavra falam muito da questão do financiamento. Ó Sr. Deputado, sejamos claros. Eu acho que nesta Comissão de Economia e Obras Públicas não é surpresa para ninguém a asfixia financeira que os municípios vivem. acho que não estamos aqui a dizer nada de especial, não vou estar aqui a dizer que nós somos aqueles que criamos superávites, aqueles que não vou estar a dizer isso, acho que é cansar os senhores deputados, e os senhores conhecem bem e reconhecem bem o papel que o poder local tem desempenhado ao longo dos últimos anos. Por isso, não peçam ao poder local mais sacrifícios nem mais esforços financeiros naquilo que diz respeito, por exemplo, à regulação em matéria de transportes. Nós sempre dissemos ao senhor secretário de Estado, de forma clara, transparente, objetiva e por escrito, que não queríamos e não podíamos nem tínhamos condições de assumir responsabilidades financeiras. Não tínhamos. Ou então mude-se a lei das finanças locais, mude-se essas coisas todas e então, ok, sim senhora. Agora, nesta fase do campeonato, com a lei que temos, com o aperto que temos nas autarquias locais, assumir responsabilidades na área da regulação é impossível. É impossível. Já aqui foi falado do processo de descentralização. Eu dou o exemplo, o processo de descentralização na área da educação. O Ministério da Educação gasta X com o município A. Esse X é transferido para o município A que aceita a descentralização. Portanto, a verba financeira, não há cá ninguém que negocia, nem mais nem menos. Aqui, o que nós precisamos, naturalmente, é que os recursos que são alocados à regulação sejam transferidos para a autoridade metropolitana. E porquê é que eu digo para a área metropolitana? Peço desculpa. Porquê é que eu digo para a área metropolitana? Porque, conforme já aqui foi dito pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e pelo Sr. Deputado Bruno Dias, nós não podemos ter 18 autoridades. Nós não podemos, porque o princípio da continuidade é fundamental. Porque numa área metropolitana com 17 municípios, imaginem o que é não haver continuidade, o município A ou o município B opta por uma política diferente das outras. Onde é que está a política de coesão? Onde é que está a questão da continuidade? Como é que se resolve? Faz-se uma ponte? Cria-se uma ilha? É impossível. Portanto, só a área metropolitana do Porto, neste caso concreto do nosso território, tem condições para poder assegurar esta missão. Não vale a pena estarmos aqui a pensar, agora vamos dar a cada um dos municípios. Não resulta. Não resulta porque basta ferir ou cortar este princípio de continuidade territorial para pôr em causa tudo o que está na proposta de lei. Portanto, não há dúvida nenhuma que nesta matéria ou é as comunidades intermunicipais ou a autoridade, ou a área metropolitana, neste caso, ou de Lisboa ou do Porto. Mas queria que ficasse bem claro que os municípios não têm objetivamente condições para assumir mais responsabilidades financeiras. O Sr. Deputado Altino Bessa colocou uma questão também muito concreta e eu queria lhe responder objetivamente. Nós, e julgo que também de alguma forma já o tranquilizei, nós não fomos contra a questão do concurso da subconcessão da Metro e da STCP. Portanto, nós apresentámos um conjunto de dúvidas, fizemos propostas, demos sugestões e em boa hora algumas das nossas sugestões e propostas foram aceitas pelo Governo. Houve muitas horas de reunião e muitas horas de trabalho. Como lhe disse, optámos em Conselho Metropolitano pela não judicialização deste processo. Houve entidades que decidiram optar pela Justiça, nós não entramos por esse caminho. Quisemos, nos locais próprios, nos meios próprios, apresentar as nossas dúvidas e dar as nossas sugestões. E é na sequência disso que, nos anexos que os senhores deputados têm, está a troca de correspondências com o Governo, onde nós objetivamente dizemos o que é que o Governo devia fazer. Na nossa opinião, o Governo, obviamente, tem legitimidade para fazer aquilo que entender. Mas nós dissemos, olha, isto é preciso fazer isto, deve-se fazer isto, defendemos isto, pronto. E isto foi feito em reuniões com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, reuniões que lhe posso dizer que correram sempre com a maior cordialidade, reuniões no Porto, algumas, outras em Lisboa, mas onde houve sempre uma abertura muito grande. E, portanto, nós ficámos também um pouco surpreendidos quando, efetivamente, o resultado final foi esta proposta de lei, que teve também ela as suas vicissitudes no processo legislativo, deixem-me dizer-vos, com toda a franqueza. Se olharem para o comunicado do Conselho de Ministros no dia que isto foi aprovado, e se depois se lerem a proposta de lei que chegou à Assembleia da República, há diferenças substanciais. E, portanto, para quem também, é verdade que nós somos autarcas, mas alguns já andaram por aqui, não é? E, portanto, estas coisas, nós vamos sempre olhar e ver o que é que foi aprovado e o que é que chega à Assembleia da República. E, portanto, ouça, a nós que estamos deste lado, ficamos assim um bocadinho também preocupados, deixe-me dizer, com esta questão. E por isso, reparem, a nossa genuína pretensão de recorrer à Assembleia da República. Nós, na reunião do Conselho Executivo do Conselho Metropolitano, realizada em São João da Madeira, decidimos por unanimidade pedir ajuda à Comissão e aos senhores deputados. Porque, efetivamente, acho que ainda há condições para poder alterar esta proposta de lei, assim, naturalmente, os senhores deputados e o seu deputado, com certeza, que representa os partidos da maioria, tenham essa vontade e essa disponibilidade. Eu sei que se dependesse só dos senhores deputados, seguramente era mais fácil, mas também é preciso ter a arte e o engenho de convencer os membros do Governo da necessidade de, efetivamente, fazer algumas correções nesta matéria. Eu julgo que de alguma forma procurei responder a tudo, mas não querendo eu ocupar o tempo todo e estou a fazer a gestão do tempo, ainda dá-me a impressão que ainda estou em boa forma nesta coisa da gestão do tempo. Dava agora a palavra ao Marco Martins, Presidente da Câmara de Gondomar, se o Presidente autorizasse, e depois ao Zé Manuel Ribeiro, que é Presidente da Câmara Municipal de Valongo.
Então, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, boa tarde. Tentando ser muito telegráfico e breve, até para não consumir tempo aos meus colegas, só queria deixar aqui três ou quatro aspectos que parecem relevantes. Primeiro, a Metro e a CCP transportam, neste momento, mais de 80% da população da área metropolitana, diariamente. Não faz sentido nenhum, e não querendo regressar ao concurso e armá-los a concessão, não faz sentido que estas duas operações sejam excluídas daquilo que é a gestão que esta lei prevê da área metropolitana do Porto. Isto é uma questão fundamental. 80% do serviço ficará excluído daquilo que serão as competências da autoridade metropolitana, ou da área metropolitana. Depois, este também que não faz sentido nenhum, que a TIP, que é um grupo de competência de empresas que gera a bilhética e gera o sistema andante, também não esteja sobre a alçada e sobre a tutela de quem, de facto, vai gerir os transportes públicos. Mas é engraçado que, não estando a TIP sobre a tutela, é sobre a receita que a TIP gera, que já agora, Sr. Deputado Altino, são cerca de 146 milhões de euros por ano, que vão incidir os 2%. E esses 2% dão apenas 2,9 milhões por ano. Mas são 2,9, através de um imposto que os municípios ou de uma taxa terão que lançar para acrescentar a bilhética. Isto vai ter repercussão na bilhética, Srs. Deputados. É bom que tenham noção disto. E serão as câmaras que ficarão mais uma vez com o ónus de o fazer. O Governo deixa pagar indenizações compensatórias. E as câmaras vão onerar ainda mais a bilhética com uma taxa que vão criar dos 2% para depois financiar a área metropolitana. E, portanto, não faz sentido nenhum que se avance assim desta forma. Mas nós todos estamos, e não querendo repetir, Sr. Presidente do Conselho Metropolitano, a favor da descentralização. Mas não é de parte. Ou nos dão gestão total, incluindo a ferrovia, incluindo a SCP, ou então não nos deem esmolas. Porque para as mãos, os deputados não estamos cá. E também queria deixar, para terminar, passar a palavra ao meu colega de Valongo, uma seguinte nota. Esta proposta de lei, da maneira que está, e certamente nem esta comissão que irá ficar com isenção, nem o Governo, é feita contra a posição dos autarcas. E certamente que se querendo centralizar e querendo passar para um novo regime jurídico, não é desta forma que vamos lá. E, portanto, repito, e reitero o apelo, Sr. Presidente, para que, de facto, isto seja revisto, seja repensado e seja feito de uma forma concertada. Muito obrigado.
Sr. Presidente Valongo, faz favor.
Muito rapidamente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não queria aqui estar a repetir, mas queria dizer aos Srs. Deputados que nós, efetivamente, numa primeira fase, abstivemos-nos na questão dos processos das PPPs, do Metro e do STCP, mas posteriormente, e é só isto que eu queria aqui deixar em cima da mesa, e isso sim seria uma surpresa, até achando muito curiosa a expressão da senhora deputada Mariana Mortágua, seria uma surpresa que o Parlamento, e a função do Parlamento é fiscalizar a atividade do Governo, pudesse atentar com muito cuidado em todo o processo das PPPs, dos STCP e da Metro. E aparentemente não tem nada a ver com esta proposta de lei, mas tem tudo a ver. Porque eu quero só... Aqui não é uma questão de taxas taxinhas e... Não, não. Aqui é questão de fundo. Esta peça legislativa é para fazer de conta. O que está em causa aqui é exatamente a entrega do Metro e da STCP num processo que foi desenhado... Eu nunca vi uma coisa do género. O caderno foi desenhado à medida, eu nunca vi um concurso assim, é inédito. E, portanto, aquilo que nos surpreende é que quem fiscaliza os negócios do Estado são os deputados, que nos ajudem. Nem é uma questão dos autarcas, não deve ser colocado desta forma. Isto não é uma questão dos autarcas, isto é uma questão do país, dos cidadãos. Porquê? Porque, obviamente, no meu concelho, há uma parte do concelho que vai ficar guetizada. O fenómeno também acontece em Lisboa. Nem todas as linhas são rentáveis. Nem todas as linhas são rentáveis. Os privados só querem o que é rentável. Não vale a pena estarmos a fazer de conta. E, portanto, quem é que depois, e é colocada a questão, quem é que vai
reequilibrar ou equilibrar a questão. Isto aqui não é de partidos, isto é uma questão real. Real, ponto. Isto é um negócio mal feito, obviamente tem que ser cancelado. E aquilo que alguns autarcas disseram posteriormente foi: tem que se cancelar este processo. Parem imediatamente isto, porque isto, e com isto termino, esta loucura de privatizar tudo, porque, e só aquilo que é altamente rentável. O foco tem que ser que está colocado aí. Não é nas taxas e nas taxinhas, porque toda a gente sabe que as áreas metropolitanas não podem fixar taxas. Agora, quantos milhões, quantas centenas de milhões é que envolve isto e o que está para trás? Porque há muitos problemas escondidos nesta área dos transportes. Muitos. Agora já estão dentro do perímetro. Mas o último número que eu conheci eram 30 mil milhões. E, portanto, não façamos de conta, esta questão é que é questão de fundo. Esta peça legislativa é para nos distrair a todos. Perdoem-me, é para nos distrair a todos. Porque esta é que é a questão de fundo. Quem vai pagar isto, normalmente quem paga são os mesmos, são as populações, sobretudo as mais frágeis. E depois, perdoe-me, Sr. Presidente, que isto é que me custa, é quase como ao Ministro Colbert. É que nunca falta dinheiro, porque quando houver problemas nos transportes, ninguém coloca em cima da mesa a hipótese, não há transportes. Há de haver sempre, num governo no futuro, algum dinheiro, chame-se indemnização, se o que quiser, para que as pessoas tenham transportes. E essa é que é a falácia. Portanto, isto é uma peça legislativa fenomenal. Eu tiro o chapéu a quem a inventou. Porque, como dizia toda a gente à volta da mesa, ninguém vê nada de, nada de importante. Bom, mas ela existe. E ficaria muito surpreendido se fosse retirada ou rejeitada. E, portanto, cá estaremos para ver quando ela for votada. Tenho dito. Muito obrigado.
O Sr. Dr. Avelino Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, vou tentar ser muito breve, mas parece-me importante notar aqui duas ou três questões, nomeadamente que nos foram questionadas. Relativamente à engenheira Ana Paula Vitorino, e depois também foi responsável pelo seu deputado Bruno Dias, gostaria de dizer uma questão que me parece importante. É o facto dos transportes, que está à parte das questões políticas, que é transversal a todas as questões políticas. Os transportes, na tipologia de transportes necessários, públicos e não só, no Porto, são extremamente importantes para as externalidades económicas que são capazes de ser geradas. Como sabem, o Porto Marítimo, que está na área metropolitana do Porto, tem sido um dos com mais crescimento. Como sabem, o turismo tem sido uma área que depende muito da rede de transportes, tem sido uma das de maior crescimento. Como sabem, a mobilidade das pessoas pelas características do território é aquilo que pode diminuir os custos das empresas e, portanto, nós realmente, se conseguirmos organizar a rede de transportes, todos beneficiamos e, portanto, é uma questão que tem sido discutida no seio do Conselho Metropolitano como portanto, o mais distante daquilo que possam ser as clivagens políticas. E aproveitava nesse sentido para responder ao Sr. Deputado Altino Bessa, dizendo-lhe que, e eu pessoalmente, não estou a admitir que exista, não conheço nenhum modelo, europeu pelo menos, em que se sobreponha esta questão das autoridades estar no município e nas áreas metropolitanas, ou seja, Barcelona, Madrid, Paris, por aí fora, sejam as que são cidade-estado, sejam mesmo Londres, que tem uma Great London, todas elas, das poucas coisas que é comum às áreas metropolitanas, é as competências em matéria de transportes. Podem não ter outras coisas, mas em transportes, em geral, têm. O que significa que, me parece a mim, e creio que também a Comissão Executiva me acompanhará, que este modelo em que se permite que os municípios, ao mesmo tempo, possam ser, os municípios possam sobrepor nas questões das autoridades, que é complexo e que eu acho que é uma das notas que nós aqui colocamos. Relativamente também às questões que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro colocou e outros, relativamente ao quanto custa, ao que vale, o que é que nós estudamos em termos de planeamento e o que é que nós estaríamos à espera. Bom, nós sabemos quanto é que custa a Autoridade Metropolitana de Transportes atual, a tal que esta nova proposta de regulamento diz que não funciona e que não tem as condições. Ela custa quase 1 milhão de euros anual ao erário público. Partindo daí, nós sabemos que não tem pessoal que chegue, não tem meios informáticos, porque as ferramentas tecnológicas para trabalhar nesta área são muito importantes, não chegam, não tem instrumentos de planeamento, e nós temos já orçamentos e muito discutidas as questões do planeamento, o inquérito à mobilidade, que é absolutamente fundamental, planos operacionais de serviço, tudo isso não existe, portanto, nós estamos a esperar, como disse o Sr. Presidente do Conselho, nós temos até a expectativa de poder trabalhar com as questões dos transportes, porque há muito para fazer, mas realmente consideramos que está numa base, que está numa base ainda que de início, e que este regulamento tem que criar as condições para que isso crie. Evidentemente que o que está aqui relativamente ao financiamento e ao artigo 11 do regulamento diz ao financiamento das obrigações de serviço público. Como nós não temos inquérito nem plano de mobilidade, nós nem sequer conseguimos dizer muito bem qual é que é o nosso cálculo perante essa matéria. Agora, o que nós sabemos é que neste momento gasta-se 1 milhão com a autoridade atual. Nós precisamos gastar muito mais do que isso. E os municípios não terão, nomeadamente, essa verba. Relativamente à questão dos transportes e da articulação com todos os meios, e que também foi aqui referida pelo Sr. Deputado, a questão do fluvial, do táxi, dos autocarros, da metro, etc. É uma questão fundamental. E da ferrovia. É uma questão fundamental que também nos preocupa e que, em algumas matérias, eu creio que o nosso parecer também é claro sobre isso, que deixa em aberto. Mas, creio que aqui no âmbito da Comissão podem ser dadas aportações positivas em que tudo isso fique mais clarificado e provavelmente nós conseguiremos trabalhar este, pelo menos da parte da Comissão Executiva. Eu creio que é possível, com os contributos que aqui têm sido dados e de todas as, da área metropolitana, etc., trabalhar esta proposta de decreto de forma a que nós reunamos as condições para que ela possa ser um instrumento. Ou seja, nós não rejeitamos em nenhum momento, parte da Comissão Executiva, a possibilidade dessa descentralização e da autoridade, nós nos sentimos incapazes de fazer. O que nós vemos é demasiados obstáculos aqui colocados e alguns que são extremamente difíceis, se não impossíveis de ultrapassar. Obrigado.
Sr. Presidente, se quiser concluir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, concluir, se calhar não querendo ser repetitivo, mas da forma como comecei, procurando resumir e compactar aquelas que são as nossas principais preocupações. Financiamento, funcionamento e modelo organizativo. O financiamento, que fique claro, não podem ser as câmaras municipais a assegurar o financiamento da regulação na área da mobilidade e dos transportes. Não há condições objetivas. Portanto, essa é uma matéria que eu julgo que fica claro e foi-nos sempre dito que nunca seriam as câmaras municipais a assumir essa responsabilidade. Quanto à questão do funcionamento, julgo que ficou claro, tendo em conta as verdadeiras e objetivas realidades das autoridades metropolitanas de transportes, quer de Lisboa, quer do Porto, mesmo que elas funcionem de forma diferente, não é fácil, e os senhores deputados têm essa responsabilidade legislativa, às vezes é fácil escrever que se pega nisto e transfere para aquilo, e não é fácil fazer esta transferência, não é uma coisa simples. Até porque, reparem, senhores deputados, chamo só a atenção para uma leitura atenta da Lei 75/2013. E a Lei 75/2013 dá-nos um conjunto de preocupações aos municípios, às CIMs e às áreas metropolitanas relativamente àquela que é a nossa forma de atuar. E, portanto, até nessa matéria, esta proposta de lei conflitua com a Lei 75/2013. O modelo organizativo, senhoras e senhores deputados, 6 meses para colocar a funcionar nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto as autoridades metropolitanas de transportes parece-me curto. E deixem-me dizer-vos o seguinte, as áreas metropolitanas de transportes, o trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, elas são de enorme utilidade. Eu deixo-me dizer-vos que eu acho que elas são fundamentais do ponto de vista da mobilidade, quer em Lisboa, quer no Porto. Mas por alguma coisa se reconhece que o seu funcionamento falhou. Então, se o seu funcionamento falhou, vamos agora criar condições para que isto melhore. E as condições para que isto melhore não é dizer pegue-se nas autoridades metropolitanas, passem-nas para as áreas metropolitanas. Não, é fazer uma análise e dizer assim, falhou porquê? Por isto, por aquilo? Já aqui foram dados os exemplos. Falhou por questões de financiamento? Falhou por questões de estratégia? Falhou por questões de opção governamental paralisando o funcionamento do Conselho Geral da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto? A Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto não funciona o seu Conselho Geral porque os representantes do Estado não vão às reuniões, não foram nomeados. Então, como é que se quer que isso funcione? Não pode funcionar. E, portanto, se temos o diagnóstico, nós somos tão bons a fazer diagnósticos, Vamos agora, naturalmente, legislar de acordo para que, efetivamente, as autoridades metropolitanas de transportes tenham a sua utilidade. Elas são imprescindíveis, imprescindíveis, mas naturalmente com outras regras e com outra capacidade de funcionamento, que as áreas metropolitanas, naquilo que diz respeito ao Porto, estão disponíveis para receber essas competências, sendo certo, desde que naturalmente seja calculado também a questão financeira. Sr. Presidente, o senhor pediu, deu-nos 30 minutos, gastámos 28, ainda temos um crédito de um minuto, mas eu prescindo desse um minuto e dou aos seus deputados.
Então, hoje tem sido um dia de grande disciplina, foi-se. Se não fosse o vosso atraso, provavelmente, digamos...
Falou com o GNR, obrigado por trazer.
Bom, não falemos agora muito aqui em ONU. Eu agradeço ao Conselho Metropolitano e aos senhores autarcas que os acompanharam. Os contributos...
Os papéis, se preciso, quiserem fazer contas...
Os contributos que nos deram, isso é um agradecimento da senhora Ministra das Finanças, ela agradece... Eu agradeço a vossa participação e os vossos contributos, que serão tomados em linha de conta com os trabalhos desta Comissão. Obrigado. Boa viagem agora, sem qualquer mais paragem indevida.
Só para tomar café.
Sim.